Ó, Senhor, pela oportunidade. Senhor Jesus, que o Senhor possa cumprir, Senhor, Senhor, o teu propósito, Senhor, na palavra desta noite. Ó, Senhor Jesus, venha ungir a nossa boca, ungir os ouvidos dos irmãos, para que possamos ouvir tal palavra. Ó, Senhor Jesus, seja conosco. Amém. Senhor Jesus. Nós não lemos Filipenses 4:19. Vamos ler todos nós Filipenses 4:19? Amém?
Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades.
Amém. Esse versículo eu vi em várias casas de irmãos, os quadrinhos, na casa da Luciane, né, quando eu comecei a namorar a Luciane, isso há 39, 40 anos por aí, tinha na casa dela, tinha os interruptores aqui na entrada, né, e aqui tinha vários quadrinhos. E um quadrinho era esse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ó, Senhor Jesus. Então, quando a gente lê, né, esse versículo dessa maneira, bom, eu pelo menos pensava assim, né? Ah, já que eu estou numa condição não muito boa, né? Oh, o Senhor está olhando para mim, e o Senhor vai me suprir, de uma maneira ou de outra, o Senhor vai suprir. Mas aqui, se você pegar só esse versículo, sem o contexto, né, você não vai entender, você vai achar que é isso mesmo que eu estou falando, né? Eu estou em tal condições, o Senhor tem a obrigação de me ajudar, de me suprir nessa situação. Ó, Senhor Jesus, mas vamos para o texto? Filipenses 4. Filipenses 4, de 10, versículo 10 para frente. Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui, renovastes, a palavra renovastes aqui, ela tem o sentido de comunhão de vida, cuidado. E aqui, quem que mandou essa oferta, uma oferta, né, lá para Paulo? Essa carta, ela é endereçada a quem? Aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, os irmãos aqui, eles levantaram uma oferta e supriram a Paulo. Essa oferta aqui que eles deram, esse cuidado, é uma provisão material que o Senhor estava dando para Paulo. Paulo, onde ele estava aqui? Ele estava em Roma. E lá ele tinha sido preso, e lá deram prisão domiciliar. Então, ele tinha que morar em Roma, certo? Um determinado horário ele tinha que estar em casa, dormir em casa, enfim. Então, ele precisava, né, de suprimento, porque ele alugou, pelo que nós sabemos, ele alugou uma casa lá, né? Ali ele recebia as pessoas, recebia inclusive as pessoas da casa de César, né? Então, ele tinha custo, ele tinha gastos. E agora, como? Ele precisava de suprimento. Então, os irmãos, eu creio que os irmãos aqui da igreja em Filipe, quando eles olharam para essa situação, eles falaram, puxa, nós precisamos ajudar o apóstolo Paulo. Como é que ele está pagando o aluguel, né? Como é que ele está se alimentando? Como é que ele está fazendo? Como é que ele está sendo cuidado? Então, os irmãos levantaram uma oferta e deram para ele. Ó, Senhor Jesus! E aqui, continuando, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ó, Senhor Jesus. Apesar de toda essa capacidade de Paulo aqui, né? Dele viver contente em toda e qualquer situação, tanto em pobreza, como em fartura, escassez, como de abundância, né? Mas ele diz aqui, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Tribulação aqui, ele estava preso. A situação dele não tinha sido resolvida ainda. Ô, Paulo, você foi pessoal aqui, né? Os juízes aqui, eles se absolveram da sua culpa. Não, pode ir embora. Não, ele estava aqui de uma maneira aguardando um julgamento. Então é uma situação de tribulação, você não sabe o que vai acontecer com você. Então era essa situação que Paulo aqui, ele estava passando. Ó, Senhor Jesus. E no versículo 15 diz assim: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ó, Senhor Jesus. E aqui, ele estava em Corinto, né? Ele foi também suprido ali pelos irmãos. Por quê? Até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para todas as minhas necessidades. Ó, Senhor Jesus. E aqui agora, no versículo 17, ele fala de uma maneira enfática, né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi e tudo tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, depois que ele falou todas essas coisas, ele fala o versículo 19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa declaração aqui, irmãos, ela é ímpar. Não tem em nenhuma outra epístola. Não significa que ela era apenas para a igreja em Filipos. Não. Mas esse versículo aqui não significa que é uma promessa só para a igreja em Filipos, mas para todos nós. Porque, na verdade, Paulo está falando aqui de uma causa e consequência. Ó, Senhor Jesus, o que é isso? Pelo fato de Paulo pelo fato da igreja em Filipo ter dado uma oferta para eles, isso desativou algo. Porque a questão aqui, irmãos, eu quero dizer que existe uma lei aqui no versículo 15, fala de nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, os irmãos aqui da Macedônia, principalmente os filipenses, eles ofertaram, eles deram. Então, por isso, Paulo escreveu aqui, e o meu Deus, segundo a riqueza da, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Oh, eu achei isso maravilhoso. Essa questão de dar e receber. Oh, Senhor Jesus. Primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, irmãos, é dar. Primeiro é dar. Você dá e você recebe. Ah, mas sabe o que eu vejo? Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: quando eu tiver, eu dou. Puxa, eu não tenho para dar, como é que eu vou dar? Oh, Senhor Jesus. Vocês lembram da igreja em Filipenses, né, dos macedônios? Lá em 2 Coríntios, que eles rogavam, Paulo falou assim para eles: vocês não precisam, né, ofertar. Ele falou: não, mas nós rogamos que nós queremos ofertar. Eles eram extremamente pobres e eles ofertaram. Oh, Senhor Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que a questão aqui, ela é muito importante. A questão de você dar. Nós precisamos aprender a dar e receber. Quando nós damos, nós recebemos. Oh, Senhor Jesus. Por isso que Paulo aqui foi enfático em falar essa questão. Quando fala de dar, o que que o Senhor fala? Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Certo? Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito também. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, a questão da nossa condição não justifica o caso de nós não ofertarmos. Nós precisamos dar. Senhor Jesus, você dá? Você recebe. Irmãos, como isso é importante, né? Foi uma atitude dos irmãos a Filipo de fazer isso, né? Que eles aprenderam essa questão de dar e receber. Ó, Senhor Jesus. Então, ficar esperando, eu vou ganhar algum dinheiro para eu poder ofertar. Irmãos, não é assim. É quando você não tem, você dá o que você não tem. Lembra o caso do Senhor, estava lá no templo, né? E viu aquela senhora. Ele estava olhando para o gasofilácio, as pessoas vinham, colocavam dinheiro, vinha. Aí, quando aquela mulher veio e colocou aquelas duas moedinhas que ela tinha, era a única coisa que ela tinha, ela deu. Oh, Senhor Jesus, eu creio que aquilo abriu uma porta para o Senhor abençoá-la grandemente. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, quero destacar aqui essa lei, né? Primeira lei aqui: dar e receber. Oh, Senhor Jesus, isso aqui, irmãos, é muito abrangente aqui, né? A respeito de nós darmos para nós recebermos. Quando a gente fala dar e receber, muitas vezes nós pensamos no quê? Situação financeira, material financeiro. Mas não é só questão de material e financeiro. Tudo parece que tem uma questão do que eu faço, eu oferto, eu dou, eu recebo. Né? Mas em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz lá assim: não julgueis para que não sejais julgados. 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Parece que tudo o que você faz tende a voltar para você mesmo. Com o critério que você vai ser julgado. Você é muito duro em julgar, alguém vai pegar e vai ser muito duro em julgar você também. Ó, Senhor Jesus. Então, tudo tem um troco, né? Um troco. Ah, eu falo áspero com os irmãos. Os irmãos vão falar áspero comigo. Eu falo, você, tal, que não sei o quê. Ué, mas e você? Assim, assim. Eu troco, né? Então, o que nós não queremos para nós não devemos fazer para os outros. Então, nós devemos tomar cuidado com respeito a isso. Entende? Aquilo que nós fazemos, isso certamente nós vamos receber. Em versículo 12 agora de Mateus. Tudo quanto, pois, querer que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu sinto nessa situação que nós devemos tomar a dianteira, né? Ah, eu quero ser bem tratado pelo Nação. Ah, eu vou tratar bem o Nação. E ele vai me tratar bem. Está entendendo? Então, vamos tomar a dianteira, irmãos. Aquilo que você não quer para você, faça para o seu irmão. Faça para os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Vê, é uma questão de você fazer e receber, né? Você trata bem, você vai ser bem tratado. Você oferta, você cuida, né? Você dá, né? Mas você recebe. Aqui em 4:17 fala, não me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. É aquilo que você faz, certo? É aquilo que você vai receber. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Agora, Lucas 6:38. Diz assim, dai e dar-se-vos-á. Mas eu quero colocar, dai e recebei. Vamos ler assim? Todos nós. Dai e recebei. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, parece que tudo que a gente leu aqui até agora, parece que Deus, ele tem uma mente, né? Dar e receber. Primeiro você dar, aí depois você recebe. Essa é a maneira de Deus. Então nós precisamos estar vendo, né? Essa questão do Senhor, ó Senhor Jesus. Primeiro você dá. Eu creio que isso é importante. Depois você recebe. Vou ler o versículo 17 de novo. Não que eu procure o donativo. O que Paulo estava dizendo aqui? Estou preocupado com o donativo de vocês, né? Mas às vezes você está numa situação que você quer uma ajuda, né? Você quer ajuda, né? Então quando você recebe o donativo, então é aquela coisa, né? Só eu e Deus é que sabe o que eu tenho passado. Paulo, era uma situação, não creio que era uma situação fácil que Paulo estava lá em Roma, né? Mas ele não estava preocupado aqui com o donativo. Aquilo que os irmãos deram para ele. Foi bom para ele? Claro que foi. Falou, puxa vida, vocês não me deram uma, mas duas vezes não deram mais porque não tiveram oportunidade. Né? Mas o que eu quero aqui que vocês percebam, né? é o fruto que aumente o vosso crédito. Oh, Senhor Jesus, eu acho isso aqui muito legal, muito legal. Nós vemos lá no versículo lá de Lucas, né, que o Senhor dá de maneira recalcada, sacudida, transbordante. Então vamos dizer que eu esteja precisando de 100 reais, né? E o Senhor, o Senhor parece que passa aqui pelo Nasson, vai passando por todo mundo, chega ali no Daniel Martins da Costa, e o Daniel me dá 100 reais. Puxa vida, eu sou o recebedor, o abençoado, o abençoado. Mas o Daniel tem um crédito. Tem um crédito lá de 100 reais, né? Então, ele não somente, ele é o abençoador, né? E também e o recebedor, porque ele vai receber. Agora, eu pergunto para os irmãos, quanto é que o Daniel Martins da Costa vai receber? Quanto você acha, Daniel? É de maneira recalcada, sacudida. O que é recalcar? Tem alguma coisa assim? Você pega e pisa ainda para caber mais. Aí depois você sacudida, você sacode e ainda transborda. Você já imaginou isso? Oh, Senhor Jesus, amém. Que aumente o vosso crédito. É, ele deu 100 reais, mas é 100 reais ele deu para mim. Agora o crédito para o Senhor lá em cima é outra coisa. Uma vez eu ofertei, né? Eu ofertei 200 reais, né? E o Mário ofertou 200 reais também, né? E acho que no dia seguinte nós íamos reunir. No dia seguinte nós íamos reunir. Então, eu me lembro que naquele dia eu fiz uma venda, né? Fiz uma venda à vista. Deu mais do que os 200 reais que eu havia ofertado. Eu falei para o Mário, Mário, o senhor me deu muito mais do que eu ofertei, viu? Então, é o quê? Nós não sabemos qual é a conta do Senhor. Não sei qual é a matemática do Senhor. A minha matemática é 100 reais, 100 reais, pronto, acabou, já está tudo certo. Mas a matemática do Senhor, ela é diferente. É de maneira recalcada, sacudida, transbordante. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. E agora, o Atos 20:35. Olha lá, é a última frase. Mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo falou que ele ouviu isso do Senhor, mas nos quatro evangelhos não está. E eu fui ver uma nota de rodapé para ver o que o irmão Lee falava. Ele falou assim que isso se difundiu oralmente naquela região, naquela época lá, né? Que é mais bem-aventurado é dar que receber. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Senhor Jesus, agora tem um versículo aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, quando fala de sementeira, né, semear, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, aqui questão de semear, aqui, é no plano espiritual. Plano espiritual. Vamos ver agora o versículo 6. Leia comigo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. O que essa palavra participante, ela para nós aqui significa o que? Compartilhar. Ah, eu vou compartilhar com os irmãos o que eu ganhei. O que eu ganhei na palavra. O que o Senhor tem dado quando eu leio os livros, quando eu leio a Bíblia. Então você compartilha. Então quando você compartilha isso, é o que diz no versículo 8, né? É o que diz no versículo 8. Porque o que semeia para sua própria carne, colherá corrupção. Quer dizer, se você compartilha outras coisas, é corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então aqui a questão de semear é uma questão que espiritual. Ó Senhor Jesus. E lá em Reis, 1 Reis, capítulo 17, ali a história do profeta Elias, né? Ele profetizou que não iria chover por 3 anos e 6 meses. E dali ele saiu daquele lugar e foi para o ribeiro de Quiriate. O que é um ribeiro de Quiriate? Ribeiro, né? Não tem muito volume de água, nem nada, e já estava seco, já estava, não estava chovendo mais. Irmão, vocês se lembram no ano passado, acho que julho, agosto, setembro, por aí, a seca que deu na Amazônia? O Rio Negro abaixou não sei quantos. A foto que se tem assim, que é aquele, né? Aquele que corre gozinho no meio daquele leito enorme do rio, o rio Amazonas e outros rios ali. Demorou quanto tempo aquela seca? 2 meses? 3 meses? 4 meses? Foi muito pouco. Então, quanto tempo o Elias ficou lá naquele ribeiro lá de Quiriate? Né? Porque logo tempo depois o Senhor mandou ele para lá para viúva de Sarepta, terra de Sidom. Então foi um tempo muito curto ali, foi um tempo muito curto. E ele foi lá e o Senhor falou assim: ó, aquela mulher lá, né, pelo que eu li aqui, aquela mulher lá vai cuidar de você. Aquela mulher vai cuidar de você. Falou: puxa vida, uma mulher cuidar de Elias, um homem, né? Uma viúva. Puxa, eu acho que deveria ser uma viúva rica. O que você acha, Nasson? Era pobre. Nasson, era para você falar assim: Não, eu não. Ó, eu não vou mais fazer pergunta para o Nasson. Ah, eu sinto muito. Oh, Senhor Jesus. Mas ele foi lá para aquela cidade, né? O Senhor mandou ele ir lá, né? Que uma viúva iria cuidar, mais ou menos assim, né? Oh, Senhor Jesus. Deixa eu pegar o texto aqui. Aí o Senhor mandou ele lá para a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. era a viúva que ia cuidar dele, né? Então ele se levantou e foi para lá. Versículo 12. Aqui ele encontra com ela que foi buscar lenha, né? Versículo 11 diz assim: indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era isso mesmo, essa era a situação daquela mulher. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre toda a terra. Irmãos, ela ia ficar mais de 3 anos lá com essa viúva. Mas graças a Deus, né, por essa mulher, né? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém, ó Senhor Jesus. Então aqui foi isso que aconteceu com essa mulher, né? Faze primeiro para mim. Agora, o que diz a palavra do Senhor, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, fala ali da semente, que é semente para semear e semente para alimento. A condição dela aqui era uma última refeição. Última refeição. Ela fazia para ela e para o seu filho. É a última, eles comeriam. Mas certamente eles morreriam. Porque muita gente morreu naquela terra, né? Mas o que ela fez? Ela pegou a semente aqui e semeou. Ó, Senhor, ela deu para o profeta. Ela deu um bolo para o profeta. Ó, Senhor Jesus. Isso, irmãos, desatou a questão do milagre que aconteceu ali naquela casa. Porque a botija nunca deixou de ter azeite. Você já pensou por 3 anos, João? Você pega a água, né? Você vai, azeite, né? Azeite, você vai fazer de novo, azeite, você vai fazer de novo, você pega panela de farinha e vai, aquela farinha nunca acaba e o azeite nunca acaba. Isso por 3 anos. Porque João, ela deu primeiro para o profeta. Dê primeiro para mim um bolo pequeno, e depois para você e para os seus filhos. Ela fez segundo a palavra. Isso, irmãos, desatou, né, o milagre do Senhor. E aquela mulher, aquela casa, tudo, né? Ela, depois disso aqui, ela cuidou, né, do Elias. Mas vamos ver o que fala lá em Lucas. Em Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26. Aqui nós vemos que o Senhor falou, Deus falou, né? Falou: vai lá, que ela vai cuidar de você. Mas aqui em Lucas, o que o Senhor diz ali? Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Estava cheio de viúva lá. Quando o céu se fechou por 3 anos e meio e 6 meses, 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. 26. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Agora o versículo 24, vamos ler. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Será que as viúvas iriam receber o Elias? De jeito nenhum. Por isso ele foi numa terra, né, distante ali, Sidom, né, e ali ele cuidou, ele foi enviado para essa viúva, para cuidar dela. Ó, Senhor Jesus, então Deus enviou Elias para cuidar dessa viúva, para que o Senhor cuidasse, abençoasse, né, ela fosse abençoada, e com essa bênção ela cuidaria do Elias. Ó, Senhor Jesus, mas aqui exalta, né, a questão desse milagre, né, que o Senhor fez ali na vida dela. Ó, Senhor Jesus, e na vida do Elias também, né? Ó, Senhor Jesus. Com isso aqui, irmãos, nós precisamos aprender na Bíblia a questão de nós aprender essa questão de plantar provisão. Você planta provisão, você oferta. Quando você oferta, lá em 17, 4, Filipenses 4, 17, né? O que diz lá, Filipenses 4, 17? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Significa que você vai ter um crédito lá. João, você ofertou? Você vai ter um crédito lá. Você deu, você se deu, então vai haver um crédito lá. Ó, Senhor Jesus. Por isso ele fala aqui, recebi tudo, Paulo fala. Recebi tudo, é o 18, e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, tudo isso aconteceu. Falou, e agora? Eu recebi, agora você tem um crédito, o crédito está lá, né? É como você tem um dinheiro no banco, né, João? Você vai lá, dá um cheque, ou passa um pix, né? Ó, Senhor Jesus. Por isso ele exclamou aqui, e o meu Deus, eu acho que ele estava exaltado aqui, o Paulo, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Ó, Senhor Jesus. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 9, de 11 a 14. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus e pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade que contribuís para eles e para todos. Amém. Ó Senhor Jesus, liberalidade com que contribui. Irmãos, eu gostaria de ler também mais dois versículos, que está em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Não vou fazer comentário, mas somente ler. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Irmãos, vocês perceberam quantos versículos, quantos textos aqui que nós lemos que fala a respeito de dar. Dar e receber. Ah, quem compadece do pobre, né? Empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Agora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês Ezequiel 16:49. Vamos ler todos nós? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Senhor Jesus, nunca amparou o pobre e os necessitados. A gente vê que a grande questão do Senhor, lá em Gênesis 18, aqueles anjos irem para Sodoma e Gomorra, era por causa da imoralidade muito alta ali. Mas aqui o Senhor mostra essa grande acusação. Deus denuncia aqui nesse versículo que eles... Ele não parou no alto nível da moralidade praticada por eles. Mas eles tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam ninguém. Eu quero dizer para os irmãos, vocês percebem como o Senhor, ele dá atenção para essa questão de amparar os pobres, amparar os irmãos, de dar aos irmãos. Lá em Sodoma e Gomorra, puxa, tinham pão em fartura, tudo, tranquilidade, mas eles não ampararam o necessitado, ampararam o pobre. Tem um ditado que diz assim: ah, enquanto eu estou de barriga cheia, né, pouco me importa se a barriga do vizinho está vazia, se a barriga do vizinho está roncando. Vocês já conhecem esse ditado? Nosso ditado é... Oh, Senhor Jesus. Então, eu sinto que o Senhor aqui está dando, assim, nós precisamos dar atenção aos irmãos. Ah, nós estamos tranquilos, né? Uma casa boa, casa, carro bom, comida, bebida, enfim, ó Senhor Jesus. Senhor, o Senhor quer que nós olhemos para os mais necessitados, né? Ó Senhor Jesus, E